Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana continuamos a brincar com os Raspberry Pi. O que é que andaste a fazer com o teu? Como é que foi a tua experiência?
Bem, a minha experiência foi muito interessante. Optei por começar com o BMC, com o Raspberry BMC. Foi uma experiência relativamente rápida, entre pegar na caixinha, olhar para as especificações. Bem, já tinha uma ideia do que era preciso fazer, não é? Mas foi uma tarefa relativamente rápida de pôr a coisa a funcionar e o Raspberry PMC na televisão. Talvez a parte tenha sido mais difícil foi toda a parte da instalação do sistema operativo no cartão. Ter que descarregar da internet, ter que o colocar sobretudo no cartão. Na altura em que o fiz só tinha um sistema Windows disponível e portanto ainda tive que descobrir que era preciso buscar uma aplicação para fazer a instalação e a duplicação do conteúdo para o cartão. Mas foi relativamente rápido.
Eu, como usei um sistema que já tinha lá os interpretadores de scripting instalados, fui verificar só o que é que o script trazia, não fosse aquilo trazer para lá alguma manigância que eu não gostasse. Como o meu portátil tem um leitor de cartões, foi um tirinho. Foi só correr o script e depois ligá-lo à rede fixa para ele acabar o trabalho. Porque parece. Essa parte achei um bocado estranha, ou seja, não estava a perceber porque pensei que ele ia fazer uma imagem num disco, não percebia muito bem o que é que ele ia fazer, mas na realidade o que ele está a fazer é a formatar a partição de arranque, a preparar os scripts para pôr o arranque e depois ele próprio é que faz a instalação já quando está online, ligado a uma ligação à internet. Ele vai buscar os ficheiros à internet e verifica tudo. E
Exato,
instala
faz uma
o
atualização.
Raspberry PMC. Faz uma atualização, exatamente. Entretanto, nós tínhamos publicado já um post a dizer que íamos fazer isto e o Isaac Sousa veio dar mais uma à chega, porque para mim um dos problemas que havia depois de ter montado o XBMC ia ser o comando à distância. Tu já tinhas falado nesta questão do Consumer Electronics Control, a função, o SEC, para que os aparelhos recebessem comandos do comando remoto via HDMI. Isto é assim um. Já tu é que tinhas dado já um toque, a princípio não percebia isto. Queres
Eu tinha
explicar?
referenciado, mas na prática ainda não experimentei, ou seja,
Ah, então estou no passo à frente já. Eu assim que o Isaac pôs este comentário lá, eu fui logo lá ver na lista que ele punha se a minha televisão estava incluída e foi só ligar e depois imediatamente o comando da televisão emite os sinais para a televisão, mas passa a comandar as funções no XBMC, que basicamente é como precisamos de uns cursores para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, uma tecla para Enter, uma tecla para voltar para trás. E os comandos hoje em dia têm quase todas essas setinhas e é nessas setas que funciona. Eu estou aí com alguns problemas, mas espero ainda resolvê-los este fim de semana, porque ele volta, não volta, esquece onde é que está deixam de falar um com o outro a televisão e tem que os voltar a apresentar e dizer, olha, está aqui a televisão, está ali o Raspberry PMC, pá, vocês entendam-se, faz favor, que não quer estar de pé, também não me apetece estar a comandar isto à distância.
Eu, por acaso, no meu caso, pronto, não consegui experimentar porque, entretanto, começou a Raspberry Pi cá em casa por enquanto.
Tu vais mesmo comprar
Ele
mais
já
disto?
foi na segunda missão, portanto, já estou, digamos que, na missão de utilização do Raspberry, no sentido de ver o que é que vamos fazer com ele em termos de controle ou monitorização. E, portanto, já estou na fase de trabalhar com o segundo cartão e instalar o Raspbian. Digamos, começar a fazer umas primeiras experiências, talvez a primeira que está, embora também estivesse em missão oficial lá cá o contador de eletricidade noutra perspectiva, portanto tenho que o juntar no sentido de tentar ver se começo digamos que retirar os consumos cá de casa para os colocar dentro do Raspberry. A minha dúvida neste momento ainda é um bocado de software que vou utilizar, portanto é uma fase um bocadinho da experimentação.
Por causa de
Mas
ligares
gosto de.
lá a tua central, aquela centralzinha que tinhas de eletricidade.
Exatamente. Portanto, aqui a questão que eu vou colocar para já digamos, saber que tipo de software é que vou utilizar e depois tentar perceber até que ponto o Raspberry pode ser utilizado para várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, até que
E
ponto.
eu não sei se sim, eu tenho dificuldade depois de montar ali o Raspberry MC, não sei se me apetece andar com ele a passear para casa para fazer experiências, se calhar vou.
Ah, não, mas a ideia não é experimentar, passear. A ideia é pôr mais software a correr.
Ah, é ao mesmo tempo. Ah, já fiz, já está o já tenho um X11 lá dentro com acho que é XFCE, o gestor de janelas.
Sim.
Porque
E na prática, digamos que aquilo é um sistema Linux, para todos os efeitos. E o aspecto é pôr a
é
correr
baseado em kernel
aquilo que
Linux,
é disponível
GNU
como
Tools
o web server.
mas o web
Mas
server tu não
digamos que.
precisas de, para o web server tu não precisas de mais nada, pode ser headless, como está, sem
Sim.
vamos simplificar isto, porque já estou a dizer os palavrões. Então, vamos lá ver. O Raspberry MC, quando instala, é contém apenas as funcionalidades necessárias para correr o XBMC numa televisão com HDMI ou com uma ficha SCART com separação para RCAs para ligar a entrada de vídeo e a entrada esquerda e direita de som. Portanto, caso não tenha uma televisão com HDMI, ele tem também a possibilidade da saída de vídeo com só com depois com os jacks para som. O que eu e o António estamos a dizer é basicamente isto é tudo baseado numa coisa que toda a gente já conhece, quem anda a mexer nos computadores há muitos anos já sabe o que é, e que na realidade até é muito fácil de fazer porque existem N sites com instruções de como é que isso se faz. Nós o que fizemos foi dar um passinho mais à frente para ter a certeza que não estávamos a pôr os pés pelas mãos e ver o que é que havia lá dentro desses scripts, e agora estamos a experimentar algumas coisas. O que tu estás a dizer, António, é uma coisa que eu já comecei a fazer. Foi basicamente, eu até percebo um bocadinho de linha de comandos, até copio os comandos e até percebo o que é que estou a escrever, mas também gosto de estar sentado numa interface gráfica do utilizador. Então, aquilo não traz, tu não podes fazer uma ligação para lá e ficar a comandá-lo remotamente a partir de um computador, a não ser as funcionalidades do BMC. Isto é, até podes comandar as funcionalidades do BMC, mas não podes ir configurar o sistema operativo e mexer no sistema operativo lá por trás. É claro que se quiserem instalar o Raspberry BMC, isto não é importante, porque se é só para fazer de Media Center, nada disto é importante. Ele tem tudo naquele ecrã. Não precisamos de andar a instalar servidores webs nem nada disso. Ele traz isso tudo. Tudo o que a gente precisa traz. O próprio XBMC já traz um interface web, que nós podemos nos ligar ao porto onde ele estiver configurado e, através de qualquer browser, comandar o Raspberry BMC à distância. Mas isto já havia no XBMC original, não é? Cá em casa hoje, portáteis têm todos um XBMC instalado e até no Magalhães já está, e há uma festa. Portanto, a questão de que o Isaac Sousa conta de colocar o disco com os filmes que tirámos dos DVDs para um sítio central. Isto é principalmente os miúdos, pá, porque os miúdos já me partiram os DVDs quase todos, que é uma coisa impressionante. Enquanto põem e tiram os DVDs, vão escavacando aquilo tudo. Então há alguns que já nem se aproveitam. E o que eu comecei a fazer, eles agora descobriram a Guerra das Estrelas, querem tudo relacionado com a Guerra das Estrelas, e antes que fique sem a. Sem os disquitos, já enfiei tudo como ficheiros na partilha de disco. E isto é giro, porque eles têm uma coisa semelhante a este Media Center na Wii. Ou seja, a Wii tem instalei uma aplicação que se chama Homebrew na Wii e que permite depois instalar coisas que originalmente a Nintendo não tinha colocado. A Wii já há muito tempo passou de. Já foi substituída pela Wii U, já não está na garantia há muito tempo, portanto, mesmo que aquilo vá à vida. Então, e aquilo funciona. Portanto, todos os computadores têm um media centerzito para se aceder a isto. E agora vou começar a explorar a partilha das músicas que está só no meu portátil, passar a explorar isso por lá também, no mesmo disco. E todos os XBMCs da casa virem no mesmo sítio. E depois há uma coisa engraçada, é que podes pôr todos a tocar sincronizadamente. Ou seja, pões a tocar uma música num sítio e ele toca em tudo o que for XBMC da casa.
Espetáculo. Isso é que se chama o sistema de som central.
Sim, aquilo tem muito por onde explorar. Aquilo tem coisas que nunca mais acabam. Uma das coisas que eu instalo logo é os trailers do cinema. Para escolhermos que filmes é que havemos de ir ver ao cinema, e aquilo tem um add-on precisamente só para ver trailers. N coisas tem do It Yourself, filmes do It Yourself. Nós, se calhar,
É
se
muito.
estudarmos isto bem, ainda criamos um add-on para poupar melhor.
É muito interessante o que referes. Por acaso, acho que só não referiste um ponto que era aquelas coisas básicas, mas que também surpreendeu, porque ainda não estávamos em fase, ou digamos assim, que é o controle por telemóvel. É um
Ah,
aspecto
sim,
que
as
surpreende
apps.
imenso quando podemos controlar a televisão da sala a partir do quarto. É claro que isto foi só uma partida brincadeira.
Ah, mas isso, se calhar ainda não foste, foi à procura. Na Philips, que é a minha televisão, tem uma aplicação para controlar remotamente a própria Philips. E quando eu chamo para a mesa e as crianças não aparecem, de repente desliga-se a televisão.
Mas controlas isso por
Do
meio.
telemóvel. Do telemóvel.
Mas como é que a televisão contacta com o teu telemóvel? Já agora.
Está ligado à rede.
Esse pequeno problema, nossa, não é tão.
Pois. Não, porque eu tenho que explicar. A minha principal frustração é que as televisões trazem as interfaces gráficas do utilizador que cheias de lixo. Aquilo não faz nada. Demora não sei quanto tempo para fazer, seja o que for. Depois todas elas trazem hoje em dia acesso ao protocolo PNP que permite a partilha de multimédia na rede. Mas aquilo leva anos para fazer, seja o que for. Eu sou cliente da Zone. O Zone Hub que eu tenho ali, cada vez que se liga ao protocolo o PNP, aquilo fica, parece que está debaixo de fogo, desliga-se, perde o acesso à internet. Depois, epá, não tenho paciência. Depois, quando vais para. Depois as televisões embirraram que tinham que ter lá dentro também aplicações. Vá de instalar aplicações do YouTube e não sei o quê. Mas tentar procurar uma porcaria de um vídeo num comando à distância do dia por cima é de doidos, é completamente doidos, porque aquilo ainda por cima está feito. Como nós faríamos há 10 anos atrás, ou seja, está num estado de maturidade tão baixo. Demora muito tempo, tem muitas coisas a abanar no ecrã, porque não, nem sequer viram que a capacidade de processamento da televisão não era suficiente para correr os interfaces gráficos do utilizador que eles imaginaram lá nos bonecos. E depois aquilo. E eu, quando vi o XBMC, eu sou um fã da Apple, mas acho que aqui na questão das televisões e da Apple TV, a Apple falhou um bocado. Aquilo está ali qualquer coisa que falha. Uma das coisas que falha na Apple TV é que eu não posso passar o sinal de televisão mesmo por dentro da caixita. Aquilo está ali em paralelo à parte. E depois aquilo tens que ter sempre ficas dependente do iTunes. Estás sempre dependente de teres um iTunes, porque a Apple TV funciona como se fosse um iPhone. Não podes carregar nada do que seja conteúdos multimédia para o iPhone, a não ser via iTunes.
Estás na intranet da Apple.
Ah, é assim, é um bocado limitativo. Eu gosto muito do sistema operativo, dos sistemas operativos do iOS e do OS X, e pá, acho aquilo espetacular porque tem aquela noção podes usá-lo de uma forma extremamente simples, completamente para dummies, que não tens que saber nada, mas se por acaso quiseres, consegues abrir uma consola e o que estás a ver é realmente qualquer coisa que é uma norma que tu estás habituado a ver. Os ficheiros estão no sítio onde tu estavas à espera. As coisas acontecem, os comandos são os mesmos comandos que tu usarias no GNU Utils e uma distribuição baseada em Linux. E aqui, que é uma coisa que tu já consegues fazer hoje no Ubuntu, só que pá, o Ubuntu também tem esta coisa que é, e mesmo a maior parte das distribuições estão um bocado feitas já nestas várias camadas, ou seja, a primeira camada é para o utilizador que não sabe nada, que é para ele, pá, pode ter também. A segunda camada é para um utilizador que já sabe qualquer coisinha, mas ainda tem medo de pisar os dedos quando faz um comando. E depois tem os comandos mesmo, para quem quiser fazer, então aí tiras o verdadeiro potencial de otimização da máquina à tua pessoa. No caso do Raspberry Pi, com o Raspberry PMC instalado, ou seja, o equipamento com aquela distribuição instalada, estamos no mesmo estado. Ou seja, se tu não perceberes nada, absolutamente nada daquilo, e seguires apenas a listinha de comandos que eles te dão no próprio site da Raspberry PMC, o que tu vais conseguir é um XBMC pronto a usar. Se tu quiseres mesmo brincar com aquilo, abres uma consola remota por SSH e tu nunca tens uma linha de comandos e podes começar. E foi daí que eu instalei um Windows, um X11 lá para dentro, logo. Ah, isto não pode ser, eu tenho que ver isto a funcionar com um X11. Mas agora já estou arrependido, porque
Ah,
agora
pois
já.
claro, e depois há uma coisa muito importante que eu fiz logo a seguir a obter uma sessão SSH, é mudar o raio da password perfeito.
Ah, sim, mas
Isto aqui é o
isso.
meu aspecto profissional, entrar em
Espera, mas é que
conflito
tu
com
não
facilidade.
precisavas de ir à sessão SSH. Existe um botãozinho no XBMC da porque
Sim.
como é que eles fizeram? Eles pegaram.
Eu por acaso fiz a configuração através do XMPMC para tornar também o IP fixo da rede.
Exatamente.
Para que ele pudesse ser controlado facilmente a partir de telemóvel, porque, digamos, com o IP dinâmico a coisa torna-se um bocadinho mais complicada.
Pronto, e depois nós poderíamos falar do problema
Pronto,
da gestão de
realmente
nomes
aqui.
nas redes internas, não é? Mas porque idealmente nós teríamos um xbmc.home, mas aqui quem manda na rede aqui interna por enquanto ainda é e haver
Sou eu.
vamos. Haver vamos, por enquanto ainda sou eu, portanto, vamos continuar. Nós esta semana vamos falar outra vez dos contadores de eletricidade, não é? Tu tens a experiência com a Liliana já não, pronto, não tem sido fácil para ela teve aquelas dificuldades todas com o contador dela e por Segma, e tu tens andado de roda dos contadores e até nós temos falado várias vezes sobre isso quando estamos juntos, mas tu esta semana vais colocar um post sobre como a necessidade de enviar regularmente e qual é a diferença entre os contadores. Explica lá
Tu já
então o que
havias
é que tu achaste
referenciado
que era
essa
importante.
parte
Sim.
da importância de mandar e estabilizar os valores, porque muita gente tem por sempre a conta certa ou modalidade de pagamento em que pagamos sempre a mesma coisa, mas depois normalmente ao final do ano há grandes surpresas. Portanto, quando se tem uma conta em que digamos que a eletricidade vai variando ao longo dos meses, o ideal é de vez em quando, também não temos que ser paranoicos relativamente a isso, mas de vez em quando mandarmos os dados para a EDP. Já falámos sobre isso no passado. No outro dia encontrei também no site da EDP um link para todos os tipos de contadores que a EDP tem e como é que se podem daí retirar os dados do contador. Muitas vezes, alguns contadores é preciso carregar em botões para obter os valores, sobretudo quando estamos a falar de horários ou trihorários, quando é o horário simples, o valor normalmente é mais fácil de obter. E portanto, acho que é uma página muito interessante, fica como referência para os leitores, no sentido de poderem ver os detalhes dos contadores elétricos que eventualmente tenham necessidade de virar os valores. É também interessante em termos tecnológicos, porque nos mostra vários tipos de contadores e nós aqui no Poupar Melhor andamos também à procura de informação nesse âmbito, por via do tema que referiste e de outros. E, portanto, é uma página que partilhamos e que penso que é muito interessante para quem tenha dificuldades em saber como obter os valores do consumo de eletricidade.
António, esta semana vai. Tu também, tu és uma pessoa que também se interessa pela autossuficiência, tentar também perceber como é otimizar o acesso aos alimentos essenciais, e não só pelo seu preço, mas também pelas características com que eles estão. Andaste à procura dos calendários, qual era a melhor altura para consumir produtos verdes. O que é que foste fazer? O que é que tu encontraste?
Portanto, esta informação via pela primeira vez no site da DECO, aqui há uns tempos atrás,
Fizeram alguma
mais
coisa de jeito? Não
recentemente.
acredito.
mais
Desta
recentemente.
vez não foi para
Desculpa.
mandarmos spam para a conta.
Não, por acaso foi mais recentemente que eu vi que, e nós referenciámos isto aqui há cerca de um mês atrás. Aliás, no link do outro blog de poupança, também muito interessante, que existe em Portugal, um livro que é Alimentação Inteligente, e que agora acho que já saiu mesmo em livro depois de ter saído em formato eletrónico. Nesse livro, descobri uma tabela muito interessante que associei imediatamente à DEPA, e depois até foi confirmado. E até é um bocado estranho, porque o livro diz que não se pode copiar os dados que lá estão, mas depois esquece de referir que os foi obter junto da DEC. É tudo muito interessante. Não copiem isto, mas nós não dizemos de onde é que copiamos. Portanto, no site da DEC está realmente um calendário também muito interessante sobre quando é que determinados produtos agrícolas, e neste caso, hortícolas, estão mais disponíveis, ou seja, todos nós sabemos que no inverno, por exemplo, não há maçãs ou peras a serem colhidas das árvores. O que é que acontece? As maçãs que estão no hipermercado são provavelmente congeladas ou são, digamos, processadas no sentido de se manterem disponíveis até essa data. E, portanto,
São de
este
plástico.
calendário, em primeiro lugar, tem, digamos, que o que
São
é
de cera, estás a
o
dizer que anda a
alimento
comer
da época.
maçãs de cera.
Pois, isso é uma das coisas que chama particularmente a atenção quando olho para estes dados. É que eu gosto de colher e comer os produtos da época ou a fruta da época. Vamos também fazer depois, mais à frente, um artigo sobre a fruta, não é? E
Nós
portanto.
estávamos aqui a falar um bocado antes do programa sobre a alface. No calendário que vamos publicar, vai-se ver que a alface não está em época, precisamente na altura em que eu gosto mais de comer, né? Que é julho, agosto e setembro. E nós estávamos a falar precisamente porque nós começámos aquelas experiências de plantar alface, não é? Para termos alface, tentar ter alface disponível, e foi uma surpresa porque ela está sempre ali verde e viçosa e já estamos fartos de comer aquela. Não, não ficámos totalmente satisfeitos com a alface que plantamos no vasinho, não é? Aquilo não dá para o consumo total da casa, mas sempre que vem dali é mais fresco, é mais. Ou seja, estás a dizer que eu durante esta época não vou ter direito à minha alface fresca.
Não, por acaso os produtos hortícolas, e pelo menos em comparação com a fruta, estão muitas vezes disponíveis ao longo do ano, porque são muitas vezes cultivados em estufas, não é? E portanto a alface durante quase todo o ano está disponível em termos naturais. Mas há outros que, por exemplo, não estou aqui a aprender a olhar para a tabela, por exemplo, as ervilhas, por isso é que comemos, por exemplo, muitas ervilhas enlatadas, muitas vezes não estão disponíveis, e portanto há todo um conjunto de situações ao longo do ano, ou períodos durante o ano, em que determinados produtos estão habitualmente presentes e outros em que, se os comermos, provavelmente estaremos a comer alguma coisa que foi preservada, congelada, outra coisa qualquer. E, portanto, para além da qualidade e do sabor, porque uma coisa que é congelada e depois é descongelada, obviamente não tem o mesmo sabor nem o mesmo tempo de conservação, tem um aspecto muito importante, portanto, essa questão do sabor e da qualidade, mas depois o preço também. Obviamente é importante, todos nós sabemos que, por exemplo, sei lá, aquelas coisas que são cultivadas numa determinada época, o tomate, ou por exemplo, o melão, outros frutos que obviamente não podem ser comidos noutra época, para além de porventura não serem preservados, tem também a questão financeira associada. Nós sabemos que em determinada época do ano, determinados produtos são mais baratos, e são mais baratos porque é nessa altura que é habitual colherem. É uma tabela que eu acho que é interessante porque dá-nos ideia de qual é que é o ritmo do campo, o ritmo das colheitas agrícolas, que hoje em dia, quando estamos nas cidades, mesmo que tenhamos alguma consciência de como é que o campo funciona, vamos esquecendo de quando é que as coisas realmente estão disponíveis mais
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
frequentemente. Deus, Álvaro.